li que recebeu com surpresa este galardão. Porquê?
Sim, foi, é verdade. Fiquei surpreendido quando me falaram a comunicar. Foi quando Francisco Balsemão me ligou a comunicar, fiquei com surpresa e com alguma até estupefacção.
E porquê?
Bom, porque acho que, na verdade, há tantas pessoas que todos os dias trabalham tanto por causas tão importantes que eu ser contemplado, vou-me pensar um pouco, talvez seja mais pelo facto do tema em que eu trabalho há mais de 25 anos, hoje em dia ser um tema mais central na agenda internacional e na agenda nacional, que é a questão, obviamente, da sustentabilidade oceânica, a importância que o oceano tem para as nossas sociedades humanas. Talvez também o facto de trabalhar numa fundação, o Oceano Sul, que apesar de ser uma startup, faz este ano 5 anos, mas que tem criado grande impacto em termos de resultados práticos e concretos, quer em Portugal, quer a nível internacional, isso também podia ter contribuído. Mas seguramente não será propriamente por mim próprio.
O Tiago Pinto e Cunha, no seu trajeto, que fui acompanhando ao longo desses anos também, esteve em várias instâncias a trabalhar em vários domínios, na política europeia, na política nacional, agora com a Fundação Oceano Azul. Esse trabalho conjunto, ou seja, acha que este galardão também significa um impulso para que haja um trabalho conjunto para que todas essas áreas estejam interligadas, o trabalho da sociedade civil através das fundações, mas ligados às políticas públicas e também o enquadramento europeu? Acha que faz o círculo perfeito?
Sim, de alguma maneira, que acho que é uma boa pergunta e acho que de alguma maneira é assim, quer dizer, nós temos, aqui estamos a falar de facto, esta temática verdadeiramente da sustentabilidade é uma temática que passa muito por uma enorme mudança de atitude da nossa espécie humana relativamente ao que nos rodeia, à natureza, ao planeta. E isso exige grandes ligações entre a parte pública dos decisores políticos, dos decisores públicos, os decisores económicos, académicos, a sociedade, e de alguma maneira essa ligação é muito importante. Eu de facto, tenho tido a possibilidade de, ao longo desta minha, digamos assim, trabalho pelos oceanos, que vem dos anos 90, ter a sorte de ter passado por vários destes palcos, digamos assim, quer...
E já agora, qual foi o ponto, onde olha retrospectivamente para esses anos, qual é que acha que há um momento-chave nesse seu percurso? Há algum evento, algum momento que para si tenha sido decisivo em todo este trajeto? Algum momento histórico nesta área, por exemplo, ou algum momento de política decisivo mesmo que destaque no seu trajeto quando olha para ele, para trás?
Eu acho que houve vários momentos que foram importantes. Isto foi algo muito gradual e muito, acho que eu digo, nas Nações Unidas, nos anos 90, quando eu estive nas Nações Unidas, Portugal, na altura, tinha muito empenho em puxar pelos oceanos por causa da Expo 98. O ano de 1998 foi um ano em que eu estive nas Nações Unidas a trabalhar no sentido de Portugal conseguir, primeiro, ter consagrado, obviamente, que 1998 fosse o Ano Internacional dos Oceanos. Depois, conseguir consagrar alguma liderança portuguesa nos temas dos oceanos. E foi preciso aí, precisamente aí, nas Nações Unidas, que eu acordei para o facto de Portugal poder ser um verdadeiro líder internacional, da comunidade internacional, na área dos oceanos. Nós não temos músculo militar, nem grande peso económico, para podermos ser líderes em outro tipo de agendas. Mas não há dúvida que na agenda dos oceanos, talvez pela nossa grande dimensão geográfica, somos, como sabe, um dos maiores países marítimos do mundo, talvez pelo nosso passado também, talvez pela nossa persistência em colocar este tema nas agendas, nós aqui riscamos. E isso, para mim, foi um grande momento, digamos assim, de abertura, de compreensão de que, na altura, ninguém em Portugal falava nos oceanos, era um não assunto, nem existia. Nós, desde principalmente com o 25 de Abril, como eu costumo dizer, e escrevi naquele meu ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, nós, de facto, associávamos, e bem, o mar ao Estado Novo e, portanto, e ao Império, e, portanto, quando os anti-imperialistas fazem a Revolução do 25 de Abril, o mar vai para a gaveta com o Império, isso foi claro, e, portanto, nós desmantelámos as indústrias que tínhamos no mar. Na altura tínhamos a 14ª frota de marinha mercante do mundo, tínhamos a primeira indústria de construção naval do mundo, tínhamos um setor de conservas que era o maior do mundo, tínhamos um setor de pescas que era grande à escala mundial. Tudo isso, dos anos 70 para cá, foi desmantelado e nós, com a entrada na União Europeia, substituímos o orgulhosamente sós por a obsessão do bom aluno, não é? De Bruxelas. E o mar tornou-se totalmente redundante aos olhos, acho eu, de várias gerações de decisores políticos nacionais. E, portanto, nessa altura, nas Nações Unidas, aquilo para mim foi um momento muito, muito extraordinariamente impactante. Consegui compreender que Portugal, quando fala numa sala sobre oceanos, há silêncio e escuta-se, e Portugal pode exercer liderança neste campo. A seguir, acho que houve um outro momento importante, que foi ter, de alguma maneira, levado o governo português, que era na altura chefiado por Durão Barroso, a criar a Comissão Estratégica dos Oceanos, e aquela Comissão Estratégica dos Oceanos que foi quem verdadeiramente meteu o mar no mapa, digamos assim, já depois da Expo 98. A Comissão foi criada em 2003, os trabalhos foram apresentados em 2004, e foi a primeira vez que um país na Europa apresentou uma política nacional para o oceano. E isso acho que foi relevante. Depois também diria que houve outros momentos importantes. Houve o facto de a Comissão Europeia querer olhar para o mar quando não tinha olhado antes, através da política marítima integrada da União Europeia, em que eu colaborei, fui eu que de alguma maneira a coordenei na altura. O facto talvez também de em Portugal o Presidente da República na altura, Cavaco Silva, ter feito um célebre discurso no 25 de abril de 2010, em que elege o mar como o tema principal desse discurso, o que imediatamente suscitou uma grande incompreensão da classe política, porque o mar, de facto, continuava a não ser um assunto para os nossos decisores políticos principais e para a nossa elite política, digno de ser levado a esse momento anual que é o 25 de Abril, e depois a atuação que o Presidente da República, Cavaco Silva, teve de colocar a economia do mar no mapa em Portugal. E depois também diria, obviamente, também um trabalho anterior, quando eu estava nas Nações Unidas, também anterior à própria Expo de Mário Soares também. Portanto, há aqui vários momentos com a Comissão, aquela Comissão Mundial Independente dos Oceanos, que Mário Soares constituiu, muito impulsionado pelo professor Mário Ruiz, que era também uma pessoa que tinha uma grande paixão pela causa do oceano. Portanto, há realmente assim vários momentos, mas efetivamente ainda temos de continuar muito trabalho pela frente, porque Portugal continua na cauda da Europa Ocidental no que diz respeito a áreas marinhas protegidas, por exemplo, e, portanto, estamos longe de ter uma correspondência entre o discurso e a realidade.
Mas, e só para terminar, vamos receber a Conferência dos Oceanos, com adiamentos sucessivos, mas vamos recebê-la, e esse será, provavelmente, Tiago Pita e Cunha, o grande próximo grande momento em que Portugal, de fundo, também tem um papel a jogar, porque recebe essa conferência. Sente que este galardão também chama a atenção para esse momento, em 2022?
Mas eu espero que este galardão, de alguma forma, sirva para chamar a atenção para o tema do mar e para a compreensão de que há assuntos que têm vindo a ser consensualizados em Portugal, mas que depois não têm tido, digamos assim, uma verdadeira tradução prática, nesta nossa mudança de atitude relativamente ao mar e conseguir, de uma maneira, uma vez por todas, levar aquele passo do inerte que é para um ativo económico do nosso país, através de, principalmente, do que eu chamo sempre que é a bioeconomia, esta economia que vai obrigar-nos a dissociar os recursos naturais das matérias-primas e que será a economia do futuro, e que será a economia do futuro não apenas em Portugal, mas em todo o mundo, a bioeconomia e a biotecnologia. E penso que a Conferência das Nações Unidas será o próximo momento, concordo consigo. O ano 2020 era para ter sido o ano, o super ano dos oceanos, mas não há dúvida nenhuma que será o ano 2022, porque vamos começar agora no dia 12 de fevereiro com a conferência do presidente Macron sobre o oceano em Paris, a chamada One Ocean. Vamos depois ter uma grande conferência chamada Our Oceans em Palau, organizada por esse país insular e pelos Estados Unidos, muito sob a égide do enviado especial do clima americano John Kerry. Vamos depois ter em Portugal, no dia 1, 2 e 3 de março, a Cimeira Mundial do Oceano da revista The Economist, que também será um momento assinalável. E depois teremos essa Conferência das Nações Unidas, na qual nós esperamos que Portugal possa, de facto, ter um papel preponderante de líder e que com essa liderança ganhe, digamos assim, mais prestígio, mais credibilidade aos olhos, principalmente, de todos aqueles países para quem o mar é essencial, a começar pelos pequenos estados-ilhas em vias de desenvolvimento.